separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, defina as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Hoje vou estar aqui à conversa contigo sobre viver o Natal ou sobreviver ao Natal. Esta quadra em que celebramos o Natal e a passagem do ano costuma ativar emoções e expectativas. Muitos pais e mães que vivem sua parentalidade num contexto não conjugal procuram-nos para prevenir conflitos e complicações nas festividades, ou para resolver os que já se instalaram por conta de tentarem planear com outro progenitor estas datas festivas. Alguns chegam-nos porque querem viver um Natal tranquilo e feliz, mas outros já só querem mesmo sobreviver ao Natal. Olha, descrevendo aqui de forma muito sumarizada e simplificada a nossa experiência com as famílias, conseguimos perceber que há assim três grandes grupos. Um primeiro grupo, em que as coisas correm mesmo muito bem. São pessoas que entram em contacto connosco para se tranquilizarem, procurar alguma validação ou reconhecimento, porque ouvem familiares ou especialistas a colocar em causa algumas das opções para que, entretanto, escolheram e para a organização das suas festividades. Algumas destas pessoas tínhamos já acompanhado a sua separação e vamos testemunhando o quanto progrediram. Ouvimos nas suas palavras a satisfação do caminho percorrido, da parceria construída, da paz conquistada. Aprenderam a comunicar, a arranjar soluções interessantes para todas as partes, a priorizar o que realmente é prioritário e a relativizar a importância destes eventos, porque afinal, o ano tem 365 ou 366 dias e não se vai pôr tudo em casa por causa de 4 dias de festividades natalícias e de novo ano. Como é que eles conseguem? Olha, duas premissas essenciais. São duas pessoas saudáveis que se relacionam de forma respeitosa e íntegra. Ambas comprometidas em proporcionar a si próprias e aos seus filhos uma vivência tranquila do Natal e da passagem do ano. As suas dúvidas ou inseguranças muitas vezes instalam-se devido a comentários de familiares, amigos ou profissionais, que perante algumas das suas opções, por serem menos habituais ou não estarem de acordo, questionam se serão adequadas para os seus filhos, se não os irão prejudicar. Por exemplo, uma família em que os filhos passam sempre o Natal com um dos lados da família, não é? Seja com o lado paterno ou com o lado materno, e o ano novo sempre com o outro. Ou que passam toda a quadra de Natal e do ano novo com apenas um dos progenitores ou um do lado da família. Seja porque viajam ou porque o outro lado da família não tem a tradição de celebrar estas festas. E depois passam integralmente as férias da Páscoa com o outro. Ou outro arranjo qualquer, olha, que para aquelas pessoas faz sentido, mas que depois, para quem está à sua volta, pode nem sempre ser muito claro e levantar dúvidas. E depois, no meio desse debate e nessa conversa, algumas pessoas vacilam um bocadinho, até porque, como depois podem não ter termos de comparação, que lhes dêem segurança de que há outras pessoas também a fazerem de outras formas diferentes e está tudo ok. Para este grupo de pais, a nossa sugestão é: se vocês estão bem, se veem e sentem que os vossos filhos estão bem, então está tudo bem, mesmo que hajam vozes dissonantes e pessoas que não conseguem compreender as vossas opções. Sabem a fábula do menino, do velho e do burro? Era uma vez um velho que vivia no cimo de um monte. Certo dia, decidiu que precisava de ir a uma vila próxima para fazer algumas vendas e algumas compras para depois da próxima época. Levou consigo um burro e um rapaz, seu vizinho, para o ajudar. Seguiam a pé, o rapaz à frente, depois o burro e por último o velho. Ao passarem por uma povoação, todos os criticaram, dizendo: "Tchê, olha aqueles patetas, têm um burro e vão a pé." O velho olhou para o rapaz e ordenou-lhe que montasse o burro. Com os olhos arregalados, o rapaz obedeceu. Mais adiante, quando passaram noutra povoação, logo as pessoas se apressaram a comentar. Olha, o rapaz que é forte vai montado no burro e o velho coitado é que vai a pé. Diante destas novas críticas, o velho mandou apiar o gaiato e com alguma dificuldade montou ele o burro. Andaram mais e, a meio da tarde, voltaram a passar por outra povoação. Mais uma vez, foram censurados. Olha-me para isto, o pobre rapaz vai a pé e o velho ali todo repimpado no burro. Já sem paciência e a contragosto, o velho ordenou novamente o garoto que subisse para cima do burro. Sobe, rapaz, seguimos os dois montados no burro. Pronto, disse o velho. O rapaz obedeceu de imediato e continuaram a viagem. Desta vez, os dois em cima do animal. Na povoação seguinte, adivinhem. Um grupo de pessoas enfrentou-os indignado. Saiam já de cima do animal, seus abusadores. Querem matá-lo? Descendo do burro, com um ar aliviado, disse o velho ao rapaz. Desce, continuamos a viagem como começamos. Está visto que alguma coisa está sempre errada e não vale a pena tentar calar a boca do mundo. E é mesmo assim, não é? Pois bem, para além deste grupo, que as coisas correm bastante bem, que as pessoas arranjam soluções que lhes são próprias, naturais e favoráveis, há um segundo grupo que está no polo oposto desse espectro. As coisas correm tendencialmente de forma tensa, com padrões de agressividade, mais ou menos explícitos, de vitimização e passividade, de caos e ou intransigências, pouco ou nada razoáveis. Estes quadros podem ser claros. É evidente no rosto, no tom de voz, em toda a postura corporal, nos mails, telefonemas, SMS e conversas muito acesos, nas ameaças de uns, no medo ou na retaliação de outros. Nestas famílias, também o Natal e a passagem do ano são apenas 4 dias de festividade. Dos restantes 361 ou 362 dias de uma parentalidade quase sempre contenciosa e que não terá tréguas nesta quadra. Se é este o teu caso e apesar de todos os teus esforços não consegues alterar este funcionamento, é porque provavelmente tens uma coparentalidade com uma pessoa com uma personalidade altamente conflituosa. Vamos-lhe chamar PAC daqui para a frente, ok? São as iniciais de personalidade altamente conflituosa, PAC. Também se pode dar o caso de tu poderes ter algum destes traços ou outros que são sinergéticos com esta tendência para o conflito. Por exemplo, uma pessoa que tem uma personalidade altamente conflituosa pode ser potenciada, estimulada por uma pessoa com um perfil de codependência. Se reconheces em ti alguns traços ou tendências para a conflituosidade ou para a codependência, é sinal que os podes trabalhar em ti mesmo, em ti mesma, e desenvolver skills de comunicação e regulação mais interessantes para ti e para os teus filhos. Procura apoio. Nunca é tarde para desenvolvermos uma relação mais consciente e satisfatória connosco mesmos e com os nossos filhos. Nestes casos, deste grupo em que as relações são tensas e conflituosas a maior parte do tempo, o ideal é fazer o mínimo de alterações possíveis e simplificar tudo o mais que conseguires, cumprindo o que está estipulado no acordo de responsabilidades parentais. Sem tentar fazer alterações e acertos que podem parecer teoricamente mais favoráveis às crianças e à organização familiar, e talvez até o fossem, mas que, dado o contexto, têm um custo altíssimo, desde o desgaste de energia, discussões, coisas que ficam em aberto até à última da hora, mal entendidos. Olha, mesmo que não seja o ideal, nestes casos, interessa fazer a contenção de danos e quanto menos pontos houver que possam desencadear reações emocionais intensas e disruptivas, tanto melhor. Cada ponto a negociar é uma bomba-relógio ativada. Não faças. Ah, Mafalda, mas é Natal. Qual é a necessidade de ter de levar as crianças tão cedo? Mais valia poderem ficar a dormir mais uma hora. Ou podê-lo levar 2 horas mais tarde para poderem estar a brincar com os primos. Como é que ele, como é que ela não percebem isto? Olha, não. Se têm uma história de litigiosidade e dificuldade na gestão dos conflitos, estes dias não são bons dias para tentar fazer o que até ali nunca foi possível. Não te deixes levar pelo espírito natalício e a esperança de que nesta época estamos todos muito receptivos e amorosos. Não estamos. Ou pelo menos, nem todas as pessoas estão. Muitas das pessoas com PAC têm um longo historial de vivências familiares muito pouco satisfatórias. Eles próprios muitas vezes tiveram experiências de conflito cerrado nesta época. Já estão reativos à partida. Não vale a pena. Talvez seja boa ideia comprometer-te já a preparar os próximos 365 dias, a preparar já o Natal de 2023 e ao longo do ano ires aprendendo ferramentas para lidar com a situação e tentar que progressivamente teres mais recursos quando esta altura se voltar a aproximar, que te possas sentir mais tranquila, mais tranquilo, seguro, segura. Com a melhor gestão das tuas expectativas e com um plano bem mais adequado para ti e para os teus filhos. Então, e este ano, o que é que podes fazer? Muitas pessoas com PAC têm uma perturbação da personalidade ou têm um padrão duradouro de disfunção de comportamento e interação interpessoal. Procuram sistematicamente um objeto de culpa. Neste caso, muito provavelmente, serás tu esse objeto. E apesar de, no contexto, seres o seu alvo, é muitíssimo provável que se comporte da mesma forma no trabalho, com a restante família, em serviços. Enfim, não é pessoal, embora possa parecer, e as consequências sejam bem tuas, não é? As pessoas com PAC não se ligam às necessidades dos outros, utilizam estilos de comunicação pouco respeitosos e empáticos, dão poucos ou nenhuns sinais de perceber o impacto que o seu comportamento tem nos outros. Por tudo isto, teres a expectativa de que a pessoa irá mudar é irrealista e pode levar-te a empreender tentativas inglórias e desgastantes para alterar o seu padrão de funcionamento. Sabes, por muito lógicos e razoáveis que sejam os teus argumentos, de pouco ou nada servem para persuadir uma pessoa com estas características a ser razoável. Então, como lidar? Olha, primeiro, lembra-te, uma pessoa com PAC não muda ou muito dificilmente o fará. E se o fizer, não será por ti nem contigo. Segundo, não leves demasiado tempo em negociações. Um dos maiores erros quando estamos a interagir, seja diretamente, seja por escrito, com pessoas como PAC, é não sabermos parar a tempo. Estas pessoas tendem a interagir de forma enredada e manipuladora, o que traz muita confusão e mal-entendidos. Investir demasiado e prolongar muitas coisas leva a um desgaste brutal. Aprenda a parar. Para os filhos, mais vale um progenitor bem do que os dois mal. Portanto, para, poupa-te, cuida-te. Como é que sabes quando é que é para parar? Se te começas a sentir demasiado ressentido, demasiado ressentida, se começas a sentir esgotamento, tensão, se começas a estar hiperreativa, super suscetível. Se depois de leres ou conversares com pessoas e continuas a fazer revisões mentais sobre o que é que devias ter dito, ou a tentar ainda perceber quais são as intenções da outra pessoa, qual é afinal o problema, que não estás a perceber sequer qual é a confusão, o que é que afinal foi falado, já nem sabes bem o que é que foi falado e o que é que foi combinado. É porque provavelmente estás a bater de encontro a uma parede. Continuares a colecionar argumentos para uma discussão que é mais irracional que lógica, é inútil. Para. Aceita que não dá. Se tomares tu a iniciativa de pedir uma alteração ao que tens estabelecido, assume agora que não dá e reorganiza-te com base nesse pressuposto. Se foi outra pessoa a fazer o pedido, mas não aceita as tuas condições, ou a tua contraproposta, ou mesmo uma recusa, faz o mesmo. Assume que não estão a conseguir chegar a bom porto e que não é possível um acordo. Não insistas na argumentação para que te compreenda. Aceita que não irá mesmo compreender. A sua PAC não lhe permite. Qual é o limite para tentar? Olha, dois ciclos de comunicação. Se não há um entendimento ou pelo menos uma aproximação clara de que estão a conseguir chegar a algum lado, então para. O que é um ciclo de comunicação? Olha, quando uma das pessoas, vamos supor que foste tu que começaste, faz uma comunicação, tem um movimento de comunicar e interagir com o outro, e o outro responde a esse movimento e a essa interação. Isto foi um ciclo. O segundo ciclo inicia-se quando tu dás resposta à resposta do outro. E fecha-se quando o outro dá a resposta à tua resposta. Aqui estão dois ciclos. Certo? Lembra-te, dois ciclos. Se não há um entendimento ou uma aproximação clara, para. Imagina que até conseguem, em dois ciclos, ou entretanto parece que há uma aproximação, precisam e têm sinais de que as coisas poderão funcionar, e fazem um terceiro ciclo e chegam a um acordo, ou uma combinação. Mas pouco depois, sob um qualquer argumento, volta tudo ao início e fica o dito pelo não dito, e já não sabes se aquilo vai, se não vai. Olha, para. Aceita que não dá. Não voltes à negociação. Deixa ir as expectativas, adequa-te à realidade, tal como ela se apresenta, e não como gostarias que fosse, ou como seria melhor para todos. Terceiro, aceita, como te estava a dizer, mas aceita sem culpas, nem tuas, nem da outra pessoa. Não dá, ponto final. Não procurem culpados, não procurem explicações, não arranjem argumentos. Não dá, ponto final. O vosso perfil, intenções e expectativas para o assunto que veio para cima da mesa, neste caso em relação às combinações para o Natal e para o Ano Novo, é inconciliável neste momento. Pode ser que uma próxima vez dê ou noutro evento qualquer. Desta vez, assumo. Não conseguem um plano funcional em tempo útil e energia adequada. Basta transmitir à outra pessoa de forma bem tranquila e serena. Portanto, provavelmente terás que fazer o que precisares de fazer. Fez para um sítio de paz, tranquilidade, serenidade e aceitação de que as coisas vão ser como vão ser, conforme está estabelecido, e não propriamente otimizadas em função daquilo que poderia ser ter detalhes mais interessantes para cada um de vós. Esquece. Quando estás a lidar com uma pessoa com uma perturbação da personalidade ou com uma personalidade altamente conflituosa, o mais importante é conseguir não aumentar a litigiosidade e manter as coisas o mais serenas possível dentro do que é possível. Podes dizer qualquer coisa como: olha, estamos com opções muito discordantes, não é possível conciliá-las e não há problema, fica tudo como estava, ou como está estabelecido no acordo. Num tom claro e calmo, sem acusações, sem redundâncias ou suspiros, sem observações tipo: mais uma vez, como sempre. Embora seja muito provável que a pessoa te vá responder dessa forma e virar as acusações para ti, não as precisas de aceitar nem de te defender. Olha, e já que estamos no Natal, é assim um bocado como uma prenda, não é? Se alguém te viesse oferecer uma prenda e tu vias que essa prenda era uma coisa que para ti não era só de gostar ou de não gostar, de ser de acordo com os teus gostos, de estares bem com aquela. Não, era uma coisa mesmo de rejeição. Tu não queres aquela prenda de maneira nenhuma. Imagina, vai mesmo contra os teus princípios. Olha, vamos buscar aqui um exemplo bem exagerado, mas olha, serve aqui para ilustrar esta questão de receberes ou não receberes estas acusações que outra pessoa muito provavelmente te irá dirigir. Então, imagina, vais receber uma prenda. E para ti, o valor da proteção e do respeito pela vida dos animais é mesmo muito importante. Imagina que vem alguém a oferecer-te uma prenda e tu percebes que aquilo é um animal embalsamado, que viola totalmente, totalmente os teus valores e, portanto, tu não queres ficar com aquela prenda. Tu vais recebê-la? Vais recebê-la, ficar com ela e ficar a remoer sobre aquilo, a dizer mal do outro te a ter dado? E ficas irritada contigo por teres ficado com a prenda? Não, provavelmente o que dirias é: não vou aceitar isso, eu não quero essa prenda. Agradeço-te, foi a tua tentativa, eu não quero. E não ias ficar, não ias guardar para ti esse presente. E aqui é a mesma coisa. Provavelmente vêm acusações muito difamatórias. É possível que a pessoa ponha até em ti e te acuse a ti a dificuldade da comunicação que tantas vezes tu sentes que vem daquela pessoa, não é? Acusa-te exatamente do comportamento que ela própria tem. Mas olha, não precisas de aceitar esse presente. A pessoa quis tu entregar, tu não tens que o receber. Para além de não precisares de receber, também não precisas de te defender, ok? podes dizer: olha, lamento que penses assim, o que eu sei é que tentámos negociar, tentámos falar, mas não deu. Se é autêntico, se é autêntica, não disponhas demasiado. Logo que comuniques e recebas a sua resposta, dá o assunto por encerrado. Uma nota bem importante: não deixes os teus pedidos ou as respostas ao pedido que a outra pessoa te fez para a última da hora. Quanto mais cedo tiverem as coisas definidas, mais tempo terão ambos para fazer a gestão emocional e programarem as coisas. Mais tempo terão os vossos filhos para se ajustar para se ajustar àquilo que vai acontecer, para se ajustar à informação que vocês lhes vão passar. Ok? Quarto, se tiveres um perfil demasiado apaziguador, com evitamento do conflito, tendência para a agradabilidade, é possível que tendas a ser condescendente para uma pessoa com PAC, ou chegares mesmo a justificar o seu comportamento. É porque anda preocupado com o trabalho, é porque está tenso porque a irmã está doente, é porque o carro avariou, é porque, enfim. Embora no imediato possam funcionar, no longo prazo estes comportamentos levam à manutenção de padrões de abuso e manipulação. A médio e longo prazo tornam-se insustentáveis e com prejuízos graves para todos. Se é este o caso, mantém claros, pelo menos para ti, os teus limites e respeita a tua integridade. Pede ajuda. Um facilitador de parentalidade não conjugal pode ajudar-te a elaborar, definir as tuas intenções, os teus limites e necessidades, formas de responder a mails e mensagens, a clarificar o que e como queres. Um psicólogo pode ajudar-te a fazer uma abordagem mais profunda e reparadora às tuas questões estruturais. Um advogado ou uma advogada pode ajudar-te a estabelecer ou alterar o acordo de responsabilidades parentais para que responda melhor às necessidades dos teus filhos e diminuir os pontos que tendem a ser fraturantes, como a organização das rotinas dos filhos nas festividades. Ok? Quinto, se continuas a acreditar que terás o argumento, o pedido, o olhar certos para transformar a pessoa com PAC, que serás o herói, a heroína que irá operar a transformação e que se tornarão amigos para sempre, esquece. Já te disse, as pessoas com PAC dificilmente mudam e se o fizerem, não é de certeza neste Natal com as tuas palavras mágicas. Sexto e último, organiza o melhor que podes com o que tens. Se for preciso, adia ou antecipa os rituais que são mais significativos para ti e para os teus filhos. Torna-os especiais para vocês, mesmo que isso implique fazer tudo fora da caixa. Temos alguns pais e mães nestas circunstâncias que passaram a celebrar a festa em família no dia de Reis ou no primeiro fim de semana que estão juntos depois do Ano Novo. Da nossa experiência, quando a família percebe o que está a passar, colabora, flexibiliza e adapta-se. Portanto, já temos aqui o grupo onde corre tudo muito bem, o grupo onde corre tudo muito mal. O terceiro grupo é o que geralmente corre suficientemente bem. É o grupo enorme, com mais amostragem, com mais pessoas, com mais diversidade. Se pensarem nestas experiências como uma linha contínua, em que na extremidade esquerda da linha temos aquela parentalidade contenciosa e na extremidade direita a parentalidade cooperante, se não te encontras nem num extremo nem no outro, olha, parabéns! Porque entre um e outro há uma variedade enorme de experiências suficientemente funcionais e satisfatórias. Se estás mais próximo da litigiosidade, ou seja, se têm algumas fragilidades na vossa organização e interação e com facilidade entram em disputas ou em discussões, sugiro que voltes a ouvir, a apontar e integrar como práticas as sugestões anteriores. Bem sei que o teu caso não é tão extremado, nem tão acentuado, mas podem ser boas dicas para ir melhorando aos poucos e gradualmente a possibilidade de estarem melhor na vossa comunicação, na vossa interação e em tomada das decisões mais úteis para todos. Com elas, as tais sugestões anteriores, podes não só evitar perturbar a vossa quadra natalícia, como podes evitar pôr em causa tudo o que foi correndo bem ao longo do ano por causa destes dias. também te podem servir para melhorar a vossa experiência de coparentalidade e aprofundar a confiança, adquirindo práticas de interação e comunicação mais conscientes e respeitosas. Quanto mais vezes as coisas correrem bem, maior será a tendência para continuarem a melhorar. Não tenhas pressa, nem queiras que seja tudo perfeito. Todas as relações são construídas e precisam de tempo. Vai dando passinhos conscientes e consistentes. Seja generoso, seja generosa contigo e com o processo. Lembra-te, o lema é errar cada vez melhor. Se estás mais perto de uma parentalidade cooperante, mantém o foco e continua a procurar soluções que vos sirvam, prescindindo das receitas e das minutas. Estejas em que grupo destes estiveres, tenhas que tipo de coparentalidade tiveres, olha, compromete-te e define as tuas intenções e como te queres sentir. Identifica o que funciona em ti, para ti, e continua a fazê-lo. Percebe o que não podes mudar, o que não está nas tuas mãos. Deixa de lutar com a realidade. Ah, se a pessoa fosse tal, fosse mais receptiva, fosse mais tranquila, se fosse mais razoável, se nós conseguíssemos falar, se nós conseguíssemos entender, se nós conseguíssemos ter um Natal em que estávamos todos reunidos. Deixa ir o se. Ok? Como eu costumo dizer, se cá nevasse, fazia-se cá ski. Neva? Não. Então não contes fazer ski. Okay? Nem snowboard, já agora. Ajusta as tuas expectativas, ninguém o pode fazer por ti. Não percas demasiado tempo e energia a tentar fazer acordos com uma pessoa que tenha uma PAC. Já agora, nunca lhe digas que tem PAC, só vai piorar a situação, ok? Não só corres o risco de te drenar e de ficar sem recursos para fazer o que podes fazer, como vais prolongar a incerteza e a indefinição das coisas. Olha, diz-me, o que estarias a fazer com todo o tempo e energia que costuma envolver estas mudanças, combinações e negociações com o outro progenitor que tem uma PAC? Se não os gastasses nisso, gastarias onde? Como? Para quê? Como te sentirias nesse caso? Abraça o que depende de ti e começa exatamente por aí, pelo que depende de ti. No final da quadra, faz um balanço do que correu bem e queres manter, do que gostavas que melhorasse e do que não queres que se repita. Atenção, este balanço é sobre ti, o teu comportamento, os teus pensamentos, as tuas decisões. Se tens uma coparentalidade cooperante e respeitosa e há espaço para essa reflexão, partilha com o pai ou com a mãe dos teus filhos o que achas que correu bem e o que sentes que pode melhorar. Se for preciso, faz-lhe um pedido. Mantém-te receptivo, receptiva, também às suas observações, propostas e pedidos. Se não há espaço para isso, faz a tua parte. Vais ver que pode ser transformador. Se precisares de ajuda, pede ajuda. Neste Natal, oferece aos teus filhos clareza sobre como irá ser passado o período de Natal. Alguns pais evitam conversar com os filhos como estão a planear o período de Natal, criando nas crianças e nos adolescentes uma ansiedade desnecessária. É importante que, com algum tempo de antecipação, partilhes com os teus filhos como o Natal está a ser planeado, nomeadamente com quem estarão na noite de Natal e no dia do próprio, e no próprio dia de Natal, não é? O mesmo com o Ano Novo e com a passagem do ano. Neste Natal, oferece aos teus filhos escuta. Os filhos devem ser ouvidos. Ouvir e perceber as expectativas, as preocupações das crianças e dos adolescentes antes de planear o período natalício é fundamental para a tomada de decisões concertadas com as suas necessidades ou, quando tal não for possível, para podermos apoiá-los a lidar com o que possam estar a sentir ou a expressar. Saber acolher as angústias e dar resposta às dúvidas é essencial para os ajudar a tranquilizar. Não desvalorize o que estejam a sentir. Este Natal oferece aos teus filhos a tua responsabilidade. Cabe aos pais a responsabilidade de decidir com respeito pela opinião das crianças e dos adolescentes. Delegar nos filhos as decisões que cabem aos pais é delegar neles a tua responsabilidade pessoal e parental. é sobrecarregá-los com aquilo que tu não consegues ou não queres lidar. Mesmo que a decisão seja alinhada com o pedido claro dos teus filhos, a partir do momento que a assumes, passas a ser responsável pela decisão. Responsabilizá-los pelo seu resultado também é delegar neles a tua responsabilidade. Portanto, depois de decidir se alguma coisa correr menos bem, assume como uma responsabilidade tua a resolução da situação, se houver resolução possível, ou assumir os prejuízos e as chatices que houveram a partir daí como uma resposta e um resultado que não podias prever e que aconteceu como aconteceu. Este Natal oferece aos teus filhos flexibilidade. Flexibilidade é a palavra de ordem. Afinal, o Natal é sempre como uma pessoa quiser, certo? Estamos a chegar ao fim do nosso episódio de hoje. Espero que tenha sido útil para ti. Partilha com o máximo de pessoas possível para que possam haver cada vez mais natais, mais tranquilos. Nós estamos todos interconectados, mesmo que não seja o caso da tua família, porque vocês ou não estão separados, ou se estão separados conseguem fazer com que as coisas corram da melhor maneira possível. Estão muito satisfeitos com o vosso Natal e com a vossa passagem do ano. Tenha certeza que lidas, conheces, interages, e se calhar até na tua própria família tens outros pais que não têm a mesma possibilidade, que não estão a conseguir ter a mesma experiência, a mesma vivência. Partilha com eles, faz-lhes saber que também têm um espaço onde podem ser ouvidos, onde podem aprender, desenvolver uma série de competências, onde podem refletir, onde se podem regular, onde podem ser ouvidos e partilhar e perceber que há mais pessoas a passar pelo mesmo, que não são únicos, não é? Faz isso, partilha com as pessoas que conheces, partilha com quem achas que pode beneficiar e tu também, se achares que é o momento, volta a ouvir com mais calma, registra aquilo que te faz mais sentido e que pode ser útil para ti e para a tua família. Já agora, como é Natal, eu vou-te pedir uma prenda. Se nos ouves, se gostas do nosso trabalho, se fazes parte aqui da comunidade, por favor, segue-nos, vai à tua plataforma onde ouves o podcast, clica lá no seguir. Aproveitas, acionas o sininho, porque assim vais sempre receber notícias e notificações quando temos um lançamento novo. E depois, classifica o podcast com as 5 estrelas. Seria uma prenda maravilhosa.